SciKids! Eu sou o Fencas, diretamente de Winnipeg, no Canadá, e estou aqui com o Tarik Fernandes.
O Discord bloqueou tudo, mas eu imagino que esse seja o momento de eu falar. Olá, pequenos ouvintes.
Sim, eu te
aqui
chamei,
é o
obrigado.
Tarik Fernandes, de Goiânia.
Depois de anos, anos longe aqui do SciCast, do SciKids, estou aqui com meu querido amigo Tarik para fazer esse SciKids especial Páscoa. Inclusive com Páscoa. Perguntas, algumas delas relacionadas a este evento tão querido, tão amado, que nos traz um feriado tão bem aguardado.
Uhum.
E, bom, sem mais delongas, né? Diga.
Não, vamos fazer mais uma delonga só.
Uma delonga, então. Vamos a delonga.
Uma pergunta. Na Páscoa, assim, seus pais eram do tipo que comprava, guardava o ovo de Páscoa a semana inteira na geladeira com você abrindo todo dia e olhando o ovo de Páscoa? Ou você podia comer antes?
Na minha casa, chocolate era escondido a fim de que a gente não roubasse qualquer tipo de chocolate, porque lá em casa era questão de minutos, dependendo do tipo, entendeu? Então, chocolate de Páscoa, e eu era daqueles que não pedia ovo. Eu sempre pedi saco de bombom. Pra mim é muito melhor, sabe? Muito mais custo-eficiente e pra mim mais gostoso. Porque ovo é bom, é tudo mais e tal, é bonitinho.
Uhum.
Mas bombom é cremoso. Eu pedia, sabe, sonho de valsa, serenata de amor, aquela coisa assim. Era bom. Saudades
de
quando o cacau não tava 9 mil a saca, sabe? Enfim.
Sim. Bom, pelo menos na sua casa era menos torturante, então, do que na minha, né? Que tinha que ficar abrindo a geladeira com ovo de Páscoa lá e eu não podia tocar até o dia da Páscoa. Triste.
Provações. Você tinha aprovação antes pra saber se você era digno o suficiente pra comer aquele ovo.
É aquele teste do marshmallow, sabe?
Exatamente. É o teste do marshmallow durante uma semana, assim, pra ver se você é bom o suficiente.
Penitência de Páscoa.
Senhor e senhora Fernandes, enfim. Mas tá ótimo.
Você está ouvindo o SciCast. Porque a ciência tem que ser divertida.
Mas agora sim, sem mais delongas, vamos às perguntas. E para começar, temos aqui a pergunta da jovem Laura, de 6 anos.
Hello, I'm Laura. Eu tenho 6 anos mais grande e eu quero saber por que os coelhos pulam muito.
Por quê? Os coelhos pulam
claramente bilíngue, né?
Exatamente. Por quê? Por que os coelhos pulam muito, Laura? Vamos lá. Vamos explicar. Primeiro a gente tem que entender o motivo que leva, né? O que faz os coelhos pularem. Os coelhos pulam por alguns motivos. O primeiro, para que ele seja mais rápido.
Uhum.
Você vê o coelho? O coelho é pequenininho, fofinho, tão cuti-cuti. Mas, por conta disso, ele não consegue se defender quando outros animais vão tentar pegar ele. Então chega uma raposa para tentar pegar o coelho, chega, sei lá, alguma águia para tentar pegar o coelho. Ele não tem tanta defesa, ele não tem um dentão, ele não tem uma garra super afiada, ele não é super forte, então ele não consegue brigar com os outros animais tão bem.
Dentão ele até tem, né, Fênix?
Comparativamente,
mas não é um,
né, com
canino,
outros.
Um canino, um dente feito pra rasgar, pra cortar.
Exatamente.
O dente dele que ele tem maior é um dente que não é feito pra isso, então não adianta.
Ele é dentucinho. Ele é um dentucinho, mas é um dente que não é usado justamente pra briga. É usado pra comer as verduras dele, pra comer as comidas, mas não realmente pra brigar, como é, sei lá, um jacaré. Um jacaré tem um dentão gigante, um leão, dentões gigantes. O coelho tem um dente respeitável, mas não é de fato pra brigar. Então, ao longo do tempo, os coelhos começaram a usar essa rapidez deles pra poder fugir dos outros animais. E aí, eles, ao longo do tempo, foram ficando cada vez mais rápidos pra conseguir escapar quando eles são, de alguma forma, perseguidos por animais. Então, e uma coisa que os coelhos desenvolveram, os coelhos têm, que outros mamíferos, como humanos, como a gente, né, pessoas, como, sei lá, cachorros, vacas, ou, sabe, outros mamíferos, eles dão o pulinho. Porque a gente anda com duas pernas só, mas a grande maioria dos animais andam com quatro pernas, mas eles não dão esses pulinhos que o coelho dá. E o coelho desenvolveu isso como uma forma de conseguir se movimentar muito rápido e muito instantaneamente. Assim, de uma hora para o outro, ele pula e já está em outra direção. Acaba sendo melhor para o coelho para que ele consiga desviar de alguma coisa que está vindo no caminho dele, para que ele vá para um lado, vá para o outro, se esconder mais fácil. Então, ao longo do tempo, o coelho acabou criando, acabou desenvolvendo, acabou fazendo crescer uma pernoca. As pernas de trás do coelho, Laura, elas são muito fortes. É a parte mais forte do coelho. Ela é muito musculosa. Se a gente tivesse uma perna como um coelho tem, a gente seria capaz de dar saltos muito grandes também. Porque é uma parte muito, muito forte, essa parte de trás do coelho. Então, essas pernocas gordas e fortes deles fazem com que eles consigam dar esses pulinhos muito rápido, muito ligeiramente. E não só isso, ao longo do tempo, eles não usaram só para se esconder de outros animais. O coelho acaba pulando muito como uma forma de se comunicar com outros coelhos, por exemplo. Não só de se comunicar, o coelho e a coelha, quando se encontram, eles usam os pulinhos como uma forma de mostrar interesse um por outro, para começar a namorar, por exemplo. Quando eles começam a dar os pulinhos, eles às vezes fazem pulinhos como uma forma de paquerar o outro ou a outra, entendeu? Então fica os dois assim no crush, dando pulinhos, mostrando que eles estão interessados um com o outro. E o coelho ainda usa os pulinhos para demonstrar que tá feliz. Sabe quando o seu cachorro começa a abanar o rabinho e aí você sabe que ele tá feliz? O coelho mostra isso dando pulinhos. Dependendo de como o seu coelho tá pulando, como um coelho que você conhece, enfim, ou um coelho que você cuide, você sabe que dependendo do tipo de pulinho que ele tá dando, é uma demonstração de alegria, que ele tá feliz com alguma situação. Às vezes tá feliz de te ver, às vezes tá feliz porque tem comida, porque tá brincando com outros coelhos, mas é uma forma dele demonstrar que ele tá feliz. Então, o coelho, ele começou a pular pra se livrar de outros animais e acabou que hoje em dia ele usa o pulinho pra se comunicar, pra conhecer outros coelhos e até pra demonstrar essa alegria dele. E ele só consegue pular por conta dessa pernocuda dela, dessa grande perninha dele que é muito, muito forte. E por conta disso, ele tem que comer muito. Porque exige muita energia. É que nem quando você tá brincando, você começa a correr, correr, correr. O que acontece? Você fica primeiro cansada, depois você fica com muita fome. Por quê? Porque você gastou a sua energia e você precisa recarregar essa energia, certo? É a mesma coisa com o coelho. Ele vai, pula, 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 pula. E aí, então, ele tem que começar a comer. E é por isso que ele tá... Você para, olha pra um coelho, tem bastante chance de ele tá comendo alguma coisinha. Pra ele recarregar essa energia e poder continuar dando seus saltinhos.
Saltinho, assim, modo de dizer, né? Porque o bichinho salta. Você pensar que a altura dele, né? De alguns poucos centímetros, ele consegue pular, sei lá, um metro de altura.
É impressionante.
É várias vezes o tamanho dele. É como se a gente conseguisse sair do chão e pular várias vezes a nossa altura. Então, se você mede 1,80 m, você conseguiria saltar, sei lá, 4, 6 metros ou mais do que isso, dependendo da aptidão pra pular. É muita coisa, é muito alto.
Mais ou menos assim, Laura. É como se o seu papai conseguisse, com um pulo, chegar no segundo ou terceiro andar do seu prédio. Pra você tipo ver o quão alto que ele tá pulando, entendeu?
É tipo isso mesmo. E eles correm pra caramba, né? E a gente comentou, Fincas, em relação ao dente, eles têm uma particularidade que eles têm que desgastar os dentes ao longo da vida. Ele não é um roedor, né? Acho que todo mundo conhece essa curiosidade dos roedores. Roedores, né? De que tem que ficar desgastando os dentes, porque senão ele vai continuar crescendo. Mas o coelho não é um roedor, ele é um lagomorfo, que é outro grupo, mas ele também tem que ficar desgastando os dentinhos dele também. Então ele usa os dentes pra comer esses incisivos centrais, que são esses dentinhos que vocês têm na frente.
Dentinhos da Mônica.
Né? É, exatamente. São esses dentinhos da frente, ele tem ele mais proeminente, que fica crescendo ao longo da vida. E aí ele tem que ficar desgastando também. Então é importante que eles tenham uma alimentação própria pra deles, inclusive, é, quem tem coelhinhos em casa, né, tem ração própria pra eles, tem alimentação própria pros coelhos, enfim.
Isso é isso, Laura. Então é por isso que os coelhos pulam e é assim que eles conseguem continuar pulando e nos alegrando aí com os seus pulinhos que são pulões.
Exatamente.
Continuando, vamos mudar de Páscoa e coelhos para um assunto muito próximo da pergunta da Juliana. É, não temos a idade aqui da Juliana, mas a pergunta da Juliana. Qual é o motivo da existência do universo? Nossa,
cara, que doido,
Páscoa,
né?
Trazendo questões existenciais para os jovens brasileiros. É isso aí. Muito bem.
Que doido. Qual é o motivo? Porque, assim, se a gente fosse falar aqui da existência do universo, a gente teria, né, vários caminhos que eu conseguiria pensar. Agora, o motivo da existência...
Por
aí
que
vamos deixar pro Túlio.
O universo porque... existe. Vamos lá, Túlio. Ajuda aí a gente.
Boa sorte.
Oi, Juliana. Tudo bem? Puxa vida, essa sua pergunta ela é bastante profunda. E a gente poderia responder ela de várias formas. Quando a gente pensa no motivo para o universo existir, a gente pensa como se algo ou alguém tivesse feito o universo porque pensou em alguma coisa. E é assim mesmo que muitas religiões pensam a coisa. E cada religião tem um motivo diferente. Para os católicos e cristãos, por exemplo, Deus ou Javé ou Jeová, até como eles dão o nome, criou o universo porque ele entendia que aquilo era bom e ele queria um lugar para poder servir de casa para os seus filhos e filhas. Na religião egípcia, o universo meio que já existia, mas ele era coberto por um grande mar que foi se retraindo pelo poder dos deuses, que também meio que já existiam, até que existisse uma terra. E ali esses deuses eram meio que exploradores daquele lugar todo. Já para o hinduísmo, a religião que tem lá na Índia, o universo ele era só uma bagunça gigante, até que Brahma, um de três grandes deuses, meditou e começou a colocar tudo em ordem, criando ali, organizando o universo. Nas religiões Yorubá, que é a base da Umbanda e do Candomblé, o universo ele foi criado pelo deus Olodumaré, porque ele se sentia muito sozinho e entediado. Assim, ele criou o mundo e o universo, e depois outros deuses para fazerem companhia para ele. Mas quando a gente pensa em ciência, a gente precisa se separar um pouquinho do que a gente acha e daquilo que a gente acredita, mas não consegue provar. O que importa para a ciência não é é aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente consegue mostrar por meio do método científico. E o que a gente consegue perceber olhando para o universo é que ele parece estar sempre se mexendo, expandindo. Quando a gente olha para as estrelas, para as galáxias, elas parecem se mover para uma certa direção. E quando a gente compara esse movimento desses corpos celestes, ou seja, de tudo que há no universo, ou ao menos daquilo que a gente consegue ver pelos telescópios e satélites que a gente tem hoje, parece que tudo partiu de um mesmo lugar. Isso fez com que um cientista chamado Georges Lemaître, ele propôs uma teoria, que a gente chama de teoria do Big Bang, que hoje é a ideia mais aceita de como o universo surgiu. E o que, que seria isso? De acordo com a ideia do Georges, tudo aquilo que a gente conhece e consegue ver, e aquilo que a gente também não vê, né, porque está espalhado no universo em partes onde a gente não consegue ver, em algum momento estava tudo apertadinho num único lugar. Esse pontinho era muito, muito quente e extremamente apertado, até que há quase 14 bilhões de anos atrás, esse ponto começou a inchar, até que ele de uma vez só explodiu e espalhou pedaços para todos os lados. Essa expansão desses pedaços se chamou de Big Bang, que seria o mesmo que a gente chamar de grande explosão. E esses pedacinhos, eles foram se juntando, se espalhando, se juntando, formando estrelas, planetas, nebulosas e galáxias, e por aí vai. A gente consegue ter essa ideia medindo o movimento das galáxias a partir da Terra. Também porque hoje nós temos máquinas que conseguem medir a radiação espalhada no universo em micro-ondas, que seria pedacinhos que estariam muito quentes na época, né, que o universo explodiu e que ainda hoje teria um pouco de energia daquela explosão. Então, segundo essa ideia, também a gente conseguiria perceber que estaria espalhado para todos os lados, já que ele explodiu, e a gente tem evidências disso. E para que isso tudo acontecesse, ela não precisaria necessariamente de um motivo. Como aconteceu, a ciência tenta explicar, mas o porquê que isso aconteceu, se foi vontade de alguma coisa, isso a gente não tem qualquer elemento, qualquer coisinha que consegue demonstrar um motivo. É só a natureza se comportando de acordo com as condições que ela está, de acordo com a física que a gente consegue medir. E é assim com toda a natureza. A chuva chove, não é porque as nuvens ficaram tristes e porque elas ficaram cheias de sentimentos negativos ou porque elas quiseram molhar as plantinhas. Ela chove porque elas ficaram cheias de água, tão cheias de água suficientes que aconteceu uma condição que fez com que elas caíssem na Terra. E não tem uma vontade da água cair, é só a natureza acontecendo. E pra mim, a natureza ela já é bastante incrível e fascinante de ser como ela é mesmo, mesmo sem um motivo especial. Mas Juliana, não há nada de errado em você acreditar de forma diferente. Se você quiser ter uma fé e uma religião, ou alguma outra forma espiritual de você entender o universo, legal. E se não quiser, tudo bem também. Mas fico de verdade muito feliz que você tenha vontade de se perguntar coisas tão profundas como essa. E eu espero que você traga novas perguntas tão legais quanto pra gente poder responder pra você no futuro. Abrações, até uma próxima.
Isso, Juliana. Como o Túlio falou, motivos, muitas pessoas, muitas religiões, muitos grupos podem dar vários. A gente pode dar vários motivos possíveis. Ah, o universo existe por causa disso, por causa daquilo, tem um porquê. Mas o cientista, quando tá fazendo a ciência, ele não tá preocupado com o motivo. Ele tá preocupado em explicar como funciona, como o universo começou, como a gente saiu de um pontinho minúsculo e hoje é esse universo gigantesco. Como o Túlio colocou, como que a chuva cai? Por que? O que faz eu soltar um objeto e ele cair pra baixo? Não é a questão do se tem um motivo de chover, se tem um motivo do objeto cair, se tem um motivo do universo existir ou não. Isso, a gente pode acreditar em várias coisas. E muitos cientistas acreditam em muitas coisas. Uma coisa não invalida a outra. Tem vários cientistas que são de várias religiões diferentes e acreditam em muitas motivações. Mas para a ciência, não importa tanto. Isso pode continuar existindo, mas a ciência não dá muita atenção para isso. Vai dar atenção, sim, e entender como funciona, como aquela coisa existe, como que a natureza continua sendo tão maravilhosa assim. Deixa eu tentar explicar essa maravilha da natureza. Não o porquê ela existe, mas como ela é maravilhosa. Esse é o ponto da ciência.
A natureza é sensacional, né? E aí eu falo de maneira geral, como o Túlio colocou, a própria expansão, né? Como é que a gente sabe mais ou menos que tudo estava comprimido e agora não tá mais? Ele colocou que a gente olhou para essas coisas e viu que elas estavam se afastando, né? É tipo uma bombinha de São João, que você joga no chão e ela explode, e aí solta um monte de pedaços e eles saem voando. É como se a gente olhasse para esses pedaços voando e pensasse, bom, se eles estão voando agora é porque em algum momento eles estiveram juntos. E aí alguma coisa aconteceu que fez com que eles, né, rasgassem e se projetassem, né? Explodissem e saíssem voando. É mais ou menos isso que a gente viu com as galáxias, com as estrelas, né, com os planetas. A gente viu tudo isso se afastando e pensou, cara, isso em algum momento devia estar junto. E alguma coisa aconteceu pelo nível de energia que essas coisas ainda guardam em si. Alguma coisa aconteceu ali. E aí, de novo, a gente sempre volta pro como. Não, e não, quase nunca pro porquê, né? Pro motivo disso. Até na sua resposta anterior, Fencas, do porquê os coelhos pulam, na verdade é um grande como, né? Eles pulam porque as pernas deles são projetadas para isso, porque ele se adaptou ao ambiente melhor dessa maneira, mas é tudo um como, né? Isso. A gente, na real, não se pergunta muito.
Motivo, assim, será que o coelho preferiu isso? Será que, sabe, teve um motivo de criar uma criatura tão fofinha que dá esse pulinho para ser... Não, é o como, assim. Esse sempre é o grande motivador do cientista, de entender como aquela coisa acontece, né? E aí, quando você entende aquilo, mais cinco perguntas surgem. Ok, o que o Túlio falou, a gente, de repente, depois de muito pesquisar, depois de muito analisar, a gente entendeu que, ok, o universo partiu de um ponto minúsculo há 14 bilhões de anos atrás e que de repente explodiu e tá aqui. Mas aí outras perguntas surgem. Ok, mas como que esse ponto minúsculo existiu? Ou o que veio antes do ponto minúsculo? Ou como que ele chegou a explodir? Então você começa a fazer mais e mais e mais perguntas, mas não a pergunta de, ok, mas por quê? Qual o motivo de ter um ponto ali? E sabe por que o cientista não liga pra isso, Juliana? Não é que o cientista não ache importante isso. Pode ser que, assim, ele, como pessoa, ele ache isso muito importante. importante, ele deu uma importância muito grande. Mas é que você não consegue provar o motivo. Se eu falar pra você, ah, eu acho que o universo se criou porque um grande dinossauro ancestral assim quis. Esse é o motivo que eu tô te dando. O Tarek pode chegar pra mim e falar, ok, você consegue me provar que esse grande dinossauro ancestral existiu? Eu não, é só o que eu acho. Então aí acaba a discussão. Se é só o que eu acho, eu não consigo te dar uma prova. Eu não consigo te dar mais, sabe, alguma coisa mais material, alguma coisa que faça sentido pras outras pessoas que não só o meu achismo. E no final do dia, quando você tá perguntando o motivo, acaba sendo muito o achismo de uma pessoa, de um grupo de pessoas ou de um grande número de pessoas. Mas no fim do dia é o achismo e a gente não consegue comprovar. E se você não consegue comprovar, aí não é mais ciência.
Exatamente. E aí que, nesse ponto que se concilia, como o Túlio colocou também, as crenças, né, de modo geral, e a ciência, né? A ciência tá lá, vai se preocupar com como, e aí a gente pode preencher o porquê com as crenças, né? Ou exatamente, com a falta dela também.
Por que não? Mas enfim. De lado, o papo mais existencial, voltando aqui à Páscoa, vamos a uma pergunta muitíssimo importante da Karine, de 8 anos. Tarek, você, como grande veterinário que é, me diga, cachorro pode comer ovo de Páscoa, cara?
Ótima pergunta da Karine, em plena Páscoa, eu imagino que Karine deve ter atormentado os pais. Querendo dar ovo de Páscoa pro cachorrinho ou gatinho, né? Cachorrinho, né? Que ela fez a pergunta específica sobre cachorro. Mas eu vou responder tanto para cães quanto para gatos. E não, Karine, não pode dar ovo de Páscoa para cães e nem para gatos. Na verdade, para nenhum desses animais que você porventura tenha em casa. Nenhum deles vai poder comer ovos de Páscoa. E aí, tanto aqueles ovos de Páscoa de chocolate preto, né? Quanto os de chocolate branco. Porque o chocolate normal, aquele chocolate marronzinho ou mais preto, dependendo do nível que ele tiver, ele tem algumas substâncias que são tóxicas para os cães e para os gatos. E essas substâncias, elas estão presentes tanto no chocolates, quanto no chás, aquele chá verde, chá preto. Também está presente no café. São substâncias muito parecidas entre si e que todas elas são tóxicas para cães e gatos. Principalmente para o coração deles. Então, não pode dar chocolate, não pode dar café, não pode dar chá, nada disso, porque todos eles compartilham substâncias muito semelhantes que são tóxicas. E aí, mas e o branco? Porque o ovo de chocolate branco, ele não é necessariamente chocolate, né? Porque se a gente considerar que a amêndoa do cacau é o que vai dar origem ao chocolate, né? Como se fosse aquela sementinha do cacau, é que vai dar origem ao chocolate que a gente come. O chocolate branco, ele não é da amêndoa, ele é da gordura do cacau. Mas ela também não pode ser fornecida, porque além das substâncias terem contaminar umas às outras, um derivado do cacau que às vezes acaba contaminando outro derivado do cacau, além disso, o chocolate branco, ele tem muita gordura, ele é feito de gordura, né? Ele tem muita gordura. E aí os cães e os gatos não conseguem comer direito essa quantidade toda de gordura e essa gordura que não faz parte da dieta deles, né? E aí pode gerar vários problemas na barriguinha deles, problemas intestinais. Então eles podem ter diarreia, pode ter vômito também. E principalmente os gatos, que têm alguns problemas de saúde muito específicos pelo excesso de gordura na alimentação. Então, eles podem desenvolver doenças, e doenças graves, inclusive. Então, não deem nem ovos de Páscoa de chocolate preto, né? Que é o chocolate comum, e nem os que forem de chocolate branco, porque vai ter muita gordura e vai ter outras coisas. E também, os ovos de Páscoa de hoje em dia, raramente tem só chocolate, né?
É verdade.
Tem muitos que vêm recheado com um monte de outras coisas, e aí tem coisas que são especificamente tóxicas, né? Pra macadâmia, por exemplo, é uma coisa que às vezes vem em ovo de Páscoa, e é tóxico pra cão e pra gato. Eita. Se for, às vezes, um chocolate que é feito com xilitol, né, porque reduziu a quantidade de açúcar, e aí você usa alguns adoçantes, também são tóxicos para cães e gatos. Então, tem várias coisas ali que pode ter no chocolate que são tóxicos para cães e gatos. Então, não dê. É melhor não dar nenhum chocolate, nenhum ovo de Páscoa. Coma seu ovinho de Páscoa, Karine, mas só você e sua família. Mas deixe o seu cachorrinho comer só a comidinha dele, que é o que é melhor pra ele comer, beleza?
Isso, é isso. Mas, Tarik, e se eu não quiser dar um ovo de Páscoa, quiser dar um ovo de galinha pra ele? Ele
aí
pode?
Aí é beleza. Aí pode. Cozinha, cozinha o ovo e aí dá. Eles Sim. vão adorar, inclusive.
Olha só, fica a dica aí, hein? Se tiver, quiser dar um ovinho, um ovo de galinha. Funciona. E eles gostam.
Desde que o seu cachorrinho não tenha nenhuma dieta restritiva, não tenha nenhum problema, alergia, nada disso, aí pode dar um ovinho de galinha mesmo, ovinho de codorna também, cozidinha,
eles
vão adorar
ovo,
também.
Cada um com seu ovo.
Cada um com seu ovo. Se duvidar, talvez tenha algum ovo de Páscoa próprio pra cão. Eu não sei, sinceramente. Eu sei que tem cerveja própria pra cão.
Sério?
Porque tem. Porque a cerveja normal não pode, né? Tem álcool, tem álcool que é tóxico pros cães
Meu
e pros gatos.
Deus,
mas tem uma cerveja.
Pra
tem panetone próprio pra cão e gato, esse eu sei. Talvez tenha. Ou de Páscoa, eu não sei. Eu podia ter pesquisado. Mas eu não sei se tem ovo de Páscoa pra cão e gato. Me manda aí, gente, nos comentários. Tem.
Ovo de... Eu acho que é pra cachorro. Não, a cerveja pra cachorro pra mim é o ápice. Obrigado, humanidade, por inventar isso. Ok, brigadíssimo pela pergunta, Karine. Então vamos agora à pergunta do Otávio, de 7 anos. Como e por que vemos nosso reflexo no espelho? Bom, Otávio, eu já começo com o segundo. O porquê a gente não vai responder aqui. Porque não, como a gente já respondeu ali pra Juliana antes. Não tem um motivo da gente ver o nosso reflexo no espelho. Não tem uma motivação. Mas eu te explico, sim, o como que a gente consegue ver o nosso reflexo no espelho. Vamos lá. Que isso é bem interessante, Otávio.
O máximo, o Frank, já te interrompendo, mas o máximo que a gente poderia responder de porquê é o porquê que a gente quer ver o nosso reflexo, né?
Isso é outros 500.
É outros 500, né?
Se você tá num dia bom, você tá bonitão, quero ver meu reflexo. Estou vendo meu reflexo no espelho nesse exato momento, mas como que isso acontece? Como que é possível eu conseguir ver o meu reflexo no espelho? Então, pra começar, Otávio, a gente tem que entender o que é que a gente consegue ver. Tudo que você vê com o seu olho, tudo, na verdade, tudo que você vê não é bem o objeto, é sim a luz que vai de algum ponto, por exemplo, o sol ou de uma lâmpada, sai desse ponto, bate no objeto e vai pro seu olho. Como assim não é o objeto? Olha, simples, vai pra um quarto escuro, desliga total a luz e tenta ver alguma coisa. Se não tiver luz nenhuma, você não consegue ver. Os objetos, você sabe que os objetos estão lá. Você sabe que se você tiver no seu quarto, tem a sua cama, tem os seus brinquedos, tem o seu banheiro, tá tudo lá. Mas você não consegue ver. Por quê? Porque tá faltando a luz. Então tudo que você vê, o mundo inteiro ao seu redor, você só consegue ver quando tem luz. Quando tem algum ponto de luz. Pode ser uma luzinha bem pequenininha, assim. E aí você vê aquelas sombras, e aí você vê aquelas coisas bem... É bem difícil de ver, mas consegue ver um pouquinho aqueles vultos. Ou uma luz gigante, aquele sol de meio-dia, você consegue ver tudo, porque tá saindo do sol, batendo nos objetos, indo parar no seu olho. Ok com relação a isso, Otávio? Então, você só consegue ver as coisas porque você tá vendo a luz que tá batendo nos objetos e daí vai pro seu olho. Bom, e o que é o reflexo? O reflexo é a sua imagem, é você que tá aparecendo em algum outro objeto. Hoje em dia, um espelho. O espelho tá lá e tal, você vê a sua imagem no espelho, mas não é só um espelho. Se você vai para um poço de água, para um rio, ou pega uma bacia de água, dependendo de como você olha, dependendo de como é que tá a luz, você consegue se ver ali. A sua imagem tá refletida ali. Então você também tem um reflexo. O reflexo não é só no espelho, tem em outros lugares também. Então a gente entendeu como você consegue enxergar. Você não enxerga as coisas, você enxerga a luz que bate nas coisas. Mas para a luz bater e voltar. Então, tudo que tá sendo iluminado, é, quando a luz sai do sol, sai da lâmpada e vai pra, sei lá, sua pele, sua camisa, sua cama, a sua mesa ou coisa assim, uma partezinha da luz continua ali, ela é absorvida, ela não é refletida pelo objeto, e outra parte é refletida e vai parar no seu olho. Ah, mas como assim ela é absorvida pelo objeto? Isso é a cor. A gente consegue ver cores diferentes porque os objetos, eles refletem a luz de uma forma diferente, vamos colocar dessa forma. Não é bem isso, mas é quase isso. Então, por exemplo, você já reparou que se você tiver num dia muito, de muito sol e sair com uma camisa branca, você vai sentir algum calor. Agora, se você tiver com uma camisa preta, você vai sentir muito mais calor. Por quê? Porque a camisa branca, a luz bate, fica um pouquinho nela, mas muito dessa luz, ela é refletida e sai. Já a camisa preta, ela absorve boa parte dessa luz. Absorve, 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 absorve e não reflete tanto. E por absorver tanta luz, o que acontece? Ela esquenta. Então, a camisa preta vai esquentar mais do que a camisa branca. E é por isso que, quando tá num dia muito ensolarado, a sua mãe vai falar: Otávio, não vai usar esse casaco preto, senão você vai passar calor. É,
calma,
usa alguma coisa mais
Otávio
leve.
Otávio tem só 7 anos, ainda não chegou na fase das camisas pretas.
É verdade, ainda não chegou. Enfim, mas ela vai falar: usa uma camisa branca, uma camisa azul, uma camisa mais leve, não uma camisa preta, que vai te deixar mais quente. É por isso, tem alguns objetos que vão refletir mais ou menos dessa luz que vem do sol, que vem das lâmpadas, ok? Mas tem ainda alguns objetos que refletem muito, muito mesmo essa luz. Refletem tanto a ponto de você conseguir se ver. Ou seja, a luz sai da lâmpada, bate no objeto, vai pra você, e aí a sua própria luz, digamos assim, a luz que veio de você tá voltando pro espelho. Ela reflete tanto aquela luz que você consegue ver tudo que tá ali. Por exemplo, metais são assim. Você reparou que no carro você consegue se ver? Já reparou que na água, dependendo, você consegue se ver? O espelho é assim. O espelho, eles são 3 camadas. Você tem uma camada de trás, que é, digamos assim, a parte de trás do espelho, que em geral, se você olha por trás de um espelho, ele é escuro. É a base dele. Aí no meio, você tem uma parte de metal, que é onde de fato tá sendo refletida a sua luz. E você tem um vidro na frente. Então você sempre tem essa base mais escura, o metal e o vidro. Então, no final, o que tá acontecendo é que quando você olha o espelho, você tá vendo a luz sendo refletida no espelho, sendo refletida em você, que volta pro espelho, que volta pro seu olho. Então, nesse ida e volta, você consegue ver a sua própria imagem. Tem alguns objetos, então, em que isso é possível, dependendo de como você olha, dependendo se você olha de cima, se você olha de lado ou não. Mas o ponto principal aqui é, você consegue se ver no espelho, porque ele consegue refletir muito bem essa luz. Consegue refletir tão bem que se você, por exemplo, pegar um laser, aqueles pointer, né? Aquelas coisinhas que você aperta e sai um pontinho de laser. Se você coloca esse laser numa parede, ele vai ficar lá e vai ficar com um pontinho de luz na parede. Agora, se você colocar no espelho, o laser vai sair da sua maquininha, vai bater no espelho e vai parar em outro lugar. Por quê? Porque ele está refletindo aquela luz. E é isso que acontece. Você consegue se ver porque o espelho permite que haja essa bateção de luz de um lado para o outro, até que você consegue ver a sua própria imagem ali. Ficou bom? Deu para entender?
Fez sentido. É difícil, né, explicar isso só por áudio, assim, porque, Otávio, quando você estiver na escola, assim, eu disse na escola você tá, né, eu digo mais pra frente, quando você for estudar lá na matéria de física, quando você estiver no ensino médio e tudo mais, aí o professor vai te mostrar isso num quadro, né, a luz chegando, batendo no espelho, sendo refletida e voltando e tudo mais, mas acredito que o Feng explicou super bem, deu pra entender aí. E uma curiosidade, aproveitando que a gente tava falando de animais nesse SciKids, sabia, Otávio, que os gatos, eles, os cães também, vários outros animais também, mas vou usar os gatos que são os mais evidentes. Eles têm um espelhinho dentro do olho deles, é por isso que quando a gente joga a luz à noite, assim, a gente vê que reflete bem, né, o olho fica brilhando, assim, eles têm tipo um espelhinho lá. E esse espelhinho serve pra que eles consigam enxergar à noite. Agora, como? Aí você manda a pergunta e depois eu explico.
Então é isso, meus queridos. Seja pulando de um lado pro o outro, se perguntando sobre a existência do universo, dando ovos de Páscoa. Não, não dando ovos de Páscoa para os seus cachorros. E se vendo lindões no espelho, não importa. O que importa é que vocês continuem fazendo essas perguntas maravilhosas para que os cientistas possam te responder. E se você quiser fazer a sua pergunta, manda para a gente. Manda para contato@scicast.com.br ou entre em contato com a gente pelas redes sociais e manda seu áudio para que a gente consiga ouvir, entender e tentar explicar um pouquinho mais sobre como funciona o universo. Mas, acima de tudo, continuem se perguntando como isso funciona, como que aquilo funciona, por que que isso é assim e não é assado, porque isso, gente, isso é maravilhoso. E aproveitem muito a sua Páscoa, que vocês consigam comer bastante chocolate.
Exatamente. Só reforçando, vocês podem mandar para contato@scicast.com.br ou se algum de vocês, da família de vocês, for patrono ou patrona do SciCast, pode mandar pelo nosso WhatsApp, lá no grupo de patronato. É só marca a gente lá no grupo e envia que a gente pega por lá também, beleza?
Só até semana que vem, meus queridos! Tchau, tchau!
Tchau, gente! Boa Páscoa! Comam chocolate com cuidado e não deem aos seus cachorrinhos e gatinhos, beleza? Boa Páscoa, gente! Beijo!
De Páscoa é hora de acordar e procurar, seguir as pegadinhas, todos os ovinhos.
Olá, pessoas, e sejam bem-vindos a mais um recadinho do SciCast. Eu sou a Jujuba. Estou aqui de antemão para agradecer a todos vocês ouvintes que fazem esse projeto acontecer. Bom, primeira coisa, né? Se você ainda não sabe, o PicPay morreu. Gente, o PicPay acabou, meu Deus do céu. Eles nos avisaram em cima da hora. Então, se você, ouvinte, apoiava a gente pelo PicPay, não se preocupe, você pode continuar ajudando a gente a tornar a ciência divertida. De outras formas, a gente ainda tem o Patreon e a gente tem o Padrim. Os links estarão no post. Mas, se você não quiser entrar nessas formas de colaboração, você também pode fazer um Pix. Olha aí, que prático! No post desse episódio, vai ter lá o QR Code bonitinho, porque nós estamos no futuro. Então, você pode entrar, pagar pelo QR Code, ou se você preferir, a nossa chave Pix é o nosso e-mail, contato@scicast.com.br. Aliás, esse e-mail também é o nosso e-mail para vocês entrarem em contato, mandarem seu amor, mandarem suas sugestões, suas opiniões, suas dúvidas e, claro, o que você quiser falar com a gente, né? Então, assim, aproveitem, entrem em contato com a gente, apoiem esse projeto, façam com que o SciCast tenha mais 10 anos de existência, por que não? E muito obrigada desde já, gente. Tenham um ano maravilhoso, eu espero que seja o ano do podcast, olha aí, e o seu ano, ouvinte. Um beijo pra vocês, obrigada pelo apoio e até semana que vem.
Atenção para o informe semanal dos textos da semana. Segunda-feira, texto do Augusto Cainelli, crescimento populacional, caos e efeito borboleta explicados do jeito menos interessante possível, parte 1. Eu vou falar que é propaganda enganosa isso aí, porque o texto é interessante sim, tá? Então, se você quiser saber mais sobre, principalmente da questão do crescimento populacional, Thomas Malthus, né? Mas sobre o caos, as coisas, as questões caóticas, relações caóticas, efeito borboleta, já começa a ler esse texto, vem mais parte por aí, tá? Tá bem detalhadinho, bem explicadinho para você entender isso, para além do simplesão, né? Que todo mundo entende. Então, confere o texto da quarta-feira do César Antônio. Você quis dizer Levenstein, parte 1 também, olha só, mais uma série começando. E o César Antônio, ele sempre traz esses textos em que você consegue entender a lógica da linguagem de computador. Eu acho muito legal, porque eu sempre ouvi falar, né, que a programação, eu não sei programar, né, pretendo um dia talvez conseguir, mas o pessoal fala, a programação, você precisa entender a lógica da linguagem de computação, e ele vai trabalhar isso usando os programas de correção de texto, né? Ele traz até o nosso saudoso Clips do Word para ilustrar, para dar uma nostalgia na galera que já tomou a quinta dose. E ele vai explicar aí um pouco como que funciona esses programas de correção. É uma primeira parte, mas já tem bastante informação interessante. E na sexta-feira, o texto da Ana Rittertal, Pobres Criaturas, Bella Baxter e seus ensinamentos sobre o que nos torna humanos. A Ana Rita, ela traz esse filme, né, um filme ganhador do Oscar, para fazer uma análise aí de desenvolvimento humano, de psicologia, de questões de gênero, né, questões da luta feminista, luta do antimachismo, né, o machismo na sociedade. São várias questões que esse filme permite analisar e a Ana Rita já traz essas análises aí para quem, né, que é sempre daquele jeito, né, para quem já assistiu o filme, para crescer, para aumentar a ideia do filme, né, crescer junto com o filme é interessante. Para quem não viu e tá pensando se vai assistir, então vai lá também, né, ou assiste o filme, lê o texto, ou lê o texto, você vai se convencer de assistir o filme depois. Bom, esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br. E lembra de deixar aquele comentário, né, pros redatores, para interagir com eles, falar o que vocês pensaram, tirar dúvidas, etc., nesse mesmo site, né, o deviante.com.br. E se você também quiser fazer parte da equipe e interagir com os nossos leitores, escrevendo textos de divulgação científica, manda um e-mail para contato@scicast.com.br. A gente precisa de pessoas que queiram deixar a ciência cada vez mais divertida. Eu sou o André Trapani, querendo ver o efeito do caos nas criaturas e apagando a luz da Torre Deviante.
Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.
Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br.
Este programa foi editado por
Tapcast.
Edições e produções de podcast.